começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag pede a volta do grupo móvel que combate o trabalho escravo.
E mais, durante o encontro, Contag defende ampliar a participação das FETAGs nas CUTs estaduais.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
A Contag pede a retomada das ações do Grupo Móvel de Fiscalização no Combate ao Trabalho Escravo e vê com preocupação a pressão dos senadores que desqualificaram a inspeção que constatou a existência de trabalho escravo na Fazenda Pagresa, no Pará.
Em resposta à pressão dos senadores, a secretária de inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, Ruth Vilela, suspendeu a fiscalização e fez um alerta sobre a falta de segurança dos auditores fiscais. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
A direção da Contag declara seu apoio à secretária de inspeção do Ministério do Trabalho, Ruth Vilela, e aos fiscais que estão sofrendo pressões. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, explica a posição da entidade diante das pressões de senadores e empresários.
A nossa posição da Contag é de manifestar oficialmente apoio à doutora Ruth, coordenadora do Grupo Móvel, e também de cobrar do governo o processo de prosseguimento do Grupo Móvel de Trabalho a partir do Ministério do Trabalho. Nós nos posicionamos com preocupação, porque entendemos que se existe trabalho escravo em parte das fazendas do Brasil, é um fato, e isso precisa ser combatido na busca da erradicação desse tipo de prática criminosa. Se houve em alguma operação algum tipo de irregularidade ou de exagero, etc., nós entendemos que deve ser investigado, deve ser, na verdade, reorientado, punido, se houver, por exemplo, qualquer tipo de desvio de comportamento, de procedimento por parte de algum fiscal, primeiro para poder justificar que os fiscais precisam receber qualquer uma punição, precisa ser investigado, precisa ser comprovado.
Manuel dos Santos explica a importância do Grupo Móvel para os trabalhadores e trabalhadoras do campo.
A ação do Grupo Móvel é muito importante, primeiro porque eles são fiscais isentos das influências patronal daquele local. Se nós prestarmos atenção, nós não temos nenhuma identificação de trabalho de grupo escravo trabalhando, feita pela fiscalização rotineira dos próprios fiscais do trabalho que moram e atuam numa determinada jurisdição. Primeiro porque quem já usa o trabalho escravo já é um fora da lei, com certeza tem mil e uma articulação para lhe dar cobertura nesse tipo de prática. Essas pessoas que fazem um trabalho mais sério, normalmente, se ela continua vivendo no mesmo lugar, sofre pressão fortíssima. Então o Grupo Móvel tem essa vantagem de vir de fora com isenção das influências local, tem a cobertura da Polícia Federal, e aí eu acho muito difícil que você tenha uma prática significativa de abuso de poder.
No dia 25 de setembro, a Justiça Federal aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal com base no relatório do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho, que em julho deste ano liberou mais de 1.000 trabalhadores rurais. Por pressão de entidades empresariais do Pará, o Senado instaurou, no mês de setembro, uma comissão especial externa de 8 senadores para averiguar as rescisões dos contratos trabalhistas feitas pelo Grupo Móvel na Pagrisa. Os donos da Fazenda Pagrisa serão processados pelas acusações de manter trabalhadores em condição análoga à escravidão e por impor perigo para a saúde e vida dos funcionários. A Petrobras suspendeu a compra de álcool da usina em razão do relatório que apontou o trabalho escravo.
E a Contag lamenta a morte dos trabalhadores rurais Carlos Aparecido Bento e Leonildo Prado.
Os dois trabalhavam na queima de um canavial no interior do Paraná, quando foram cercados pelo fogo. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
A polícia abriu inquérito para apurar as mortes e vai ouvir os responsáveis pela usina de açúcar e álcool de Jacarezinho, no Paraná, e demais funcionários para saber se houve negligência da empresa quanto à segurança ou imprudência das vítimas. O presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jacarezinho, Sebastião Ângelo, explica como o acidente aconteceu.
Houve um vendaval na cidade de Jacarezinho, um temporal que vinha passando por cidade de Jacarezinho, e pendeu pelo lado dos canaviais. Aí estava uma equipe de 8 pessoas queimando cana na parte da noite. Ali por volta das 12h30 da manhã, ele estava colocando fogo em volta do talhão de cana, aí o vento virou ao contrário, aí eles colocaram fogo ao contrário, aí um escorreu para um lado e o outro escorreu para outro lado. Dois correu com medo da cana.
Segundo o presidente do sindicato, a direção da usina está dando assistência às famílias dos trabalhadores. Sebastião Ângelo informa que o sindicato aguarda o laudo técnico e policial.
Eu espero que seja apurado imediatamente para a gente tomar as atitudes cabíveis, no sentido de procurar dar toda assistência à família, no seguro, os acertos, se for preciso, né? Colocar as pessoas também, todos os atendimentos legais para eles, conforme manda a lei, né?
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Nos dias 24 e 25 de setembro, a direção da CONTAG participou na sede da FETRAES em Fortaleza do encontro com as federações filiadas à CUT.
O objetivo do encontro foi analisar as decisões do 10º CONCUT e discutir a participação da CONTAG na Conferência Nacional de Finanças da CUT e no Congresso Extraordinário da CUT.
Em virtude da importância do evento, estiveram presentes o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, o secretário-geral, Davi Wilker, a vice-presidente da CUT e coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Fórum, e os secretários de assalariados e assalariadas, Antônio Lucas, de Política Agrária e Meio Ambiente, Paulo Caralo, de Finanças e Administração, Juraci Souto, a secretária de Formação e Organização Sindical, Raimunda de Macena, a coordenadora de Jovens, Maria Helenice Anastácio, o presidente da CUT Ceará, Francisco do Nascimento, e representantes de 9 federações filiadas à CUT.
O secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, explicou os principais pontos discutidos no encontro em Fortaleza.
O que nós discutimos é que hoje nós temos uma avaliação que os rurais terminam pagando mais a CUT, porque pagam os sindicatos, as federações pagam também, e as CUT pagam também daquilo que já é arrecadado para o sindicato e que já é repassado para a CUT. Como a CUT vai estar realizando um seminário de finanças, uma conferência nacional de finanças, o encaminhamento é de que a CONTAG irá participar também desse seminário, que vai ser realizado, salvo engano, no mês de janeiro, e a partir daí nós vamos discutir uma proposta real de acordo à realidade do campo, para que não que os rurais tenham um tratamento diferenciado, porque diferenciado é o que ele está tendo, porque está pagando diferente dos outros, de forma que está onerando os nossos sindicatos. Mas que ele tenha um tratamento de acordo com a sua realidade e que não onere tanto a sua participação na CUT, tanto quanto os outros demais sindicatos que são filiados à CUT.
O secretário-geral da CONTAG informou ainda que a confederação vai promover seminários para ampliar as discussões entre as federações.
A ideia é trabalhar em todas as regiões, encontros, seminários, com a ampla participação, o maior possível do conjunto das federações, garantir o acesso de todos à discussão, ao debate, para que tanto a FETAC participe da vida cotidiana da CUT, como as CUTs participem da vida cotidiana das federações. Porque eu entendo que todas as mobilizações, todos os trabalhos feitos pelo conjunto do movimento sindical, eles serão articulados e mobilizados entre si e diminuiremos muitos dos problemas de relações que existem hoje. Então, acho que o caminho é esse, é o caminho que está sendo traçado. A CONTAG vai propor discutir um calendário de atividades nesse sentido para que se dê encaminhamento às propostas que foram tiradas aqui.
De acordo com a vice-presidente da CUT e coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Fórum, as discussões continuam com as federações e a CONTAG vai propor que a próxima plenária da CUT seja um congresso extraordinário e que tenha caráter deliberativo.
Nós vamos continuar fazendo debates com as federações que não estavam aqui, com um conjunto, em relação ao aspecto financeiro e em relação ao aspecto de organização sindical. Acho que é o que nós acumulamos aqui. Temos propostas para o debate da futura plenária da CUT, ou como nós estamos propondo que seja um congresso extraordinário, nós estamos acumulando para levar para esses espaços de deliberação política da CUT.
Em setembro, Carmen Fora assumiu a Secretaria Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, em substituição à companheira Maria Edinalva Bezerra da Silva, que morreu no dia 3 de setembro, vítima de uma grave infecção provocada por meningite.
Juventude, a força do movimento sindical.
As aulas da primeira turma do curso de licenciatura em educação do campo da Universidade de Brasília já começaram.
Esse curso, voltado especialmente para professores do meio rural e para pessoas ligadas ao campo, é resultado de reivindicações do movimento sindical dentro do Grupo Permanente de Trabalho sobre Educação do Campo, no Ministério da Educação. A repórter Angélica Córdova tem os detalhes.
Apesar de o curso fazer parte da grade da Universidade de Brasília, os 60 aprovados para a licenciatura em Educação do Campo vão assistir às aulas em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Isso porque a UNB fez uma parceria com o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, o ITERRA, que tem um espaço para as aulas e o alojamento dos alunos no Rio Grande do Sul. O curso terá duração de 4 anos e as aulas serão em regime de alternância. Por isso, o período letivo não deve ultrapassar 70 dias. Em cursos convencionais, esse prazo tem em média 120 dias. O regime de alternância tem o objetivo de permitir que os estudantes tenham mais tempo de convivência em suas regiões e possam manter suas atividades nas comunidades rurais. A coordenadora do curso, professora Mônica Molina, acredita que a licenciatura em Educação do Campo vai contribuir para pensar e melhorar a educação e o desenvolvimento rural.
Nós, enquanto instituições públicas federais, temos o dever de institucionalizar espaços que pensem o campo brasileiro, que pensem o território rural, numa outra perspectiva que não só da grande produção, como infelizmente, majoritariamente, as universidades vêm fazendo. Que nós também possamos produzir conhecimento, produzir pesquisa, produzir ensino, produzir extensão, que ajude a sociedade brasileira a compreender qual é o papel que o território rural pode ter numa outra concepção de modelo de desenvolvimento, que tenha como prioridade a inclusão social, a geração de renda, a produção de cidadania, a garantia do acesso à cultura, ao conhecimento, para os milhares de sujeitos que vivem no campo brasileiro.
Ao todo, 188 pessoas fizeram vestibular. 37 delas vieram de Minas Gerais e 13 passaram no processo seletivo. Para conseguir esses números, a Federação dos Trabalhadores Rurais de Minas Gerais, a FETAENG, teve uma grande participação. A Comissão de Jovens de Minas ajudou a mobilizar, inscrever e fornecer rapidamente as declarações para comprovar o envolvimento dos candidatos com as comunidades rurais. A coordenadora estadual de jovens de Minas Gerais, Maria Alves, avalia que o curso é muito importante, na medida que dá oportunidade para trabalhadores e trabalhadoras do campo cursarem a faculdade.
É o interesse de cursar um curso superior, porque isso para a realidade do campo ainda é uma coisa bastante difícil, então é uma oportunidade tanta para poder estar fazendo um curso superior, e melhor ainda porque é só pessoas ligadas ao campo, ou é professores que já atuam, ou é pessoas da agricultura familiar, de assentamento, etc., que no caso nosso foram todas de agricultura familiar, que fez o vestibular e com a intenção de continuar no campo, ou seja, de melhorar as condições de vida no campo. É essa que é a meta.
O mesmo curso ofertado pela UNB deve ser oferecido pelas universidades federais de Sergipe, Bahia, Paraíba e Minas Gerais ainda neste ano. A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, avalia que a realização desses cursos é uma conquista para a CONTAG, pois vão fortalecer a luta por uma educação do campo de qualidade. Por isso, Alessandra defende que o movimento sindical deve ficar atento para ocupar esses espaços.
A CONTAG vai estar acompanhando de próximo, junto com as federações dos estados que estão envolvidos, no sentido da gente poder também contribuir na divulgação, na mobilização que a gente já está fazendo nesses estados que já vão iniciar nesse primeiro projeto piloto, para que a gente possa também estar levantando a demanda para ocupar esse espaço.
Dos 13 alunos mineiros aprovados para o curso da UNB, 5 fizeram ou fazem parte do Consórcio Social da Juventude Rural Rita Quadros.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Fátima, a Quarta-feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária vai começar nesta semana em Brasília, a partir do dia 4 de outubro.
Centenas de trabalhadores e trabalhadoras rurais vão expor seus produtos na feira, que vai trazer oportunidades de negócios para a agricultura familiar.
É, Fátima, e muita gente não sabe, mas a agricultura familiar responde por 60% dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores no Brasil.
Mais informações com o repórter Bruno Freitas.
A Feira Nacional de Agricultura Familiar vai trazer para Brasília produtos de várias regiões do país, entre eles a cachaça do Espírito Santo, cobertores de lã de Santa Catarina e café de Rondônia. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que apoia 480 agricultores, espera que mais de 60 mil pessoas visitem a feira. Este ano, o tema é sustentabilidade e diversidade. Em Rondônia, a Articulação Central das Associações Rurais de Ajuda Mútua, a ACARAM, criou a Cooperativa dos Pequenos Produtores Organizados para Ajuda Mútua, que uniu os agricultores de 17 municípios do estado para desenvolver a indústria e a comercialização dos produtos. O presidente da cooperativa, Urias Sérgio Dutra, vai participar da feira com café produzido diretamente pela agricultura familiar. Urias falou da importância de participar da feira.
Aí, na feira da agricultura familiar, nós vamos ter a oportunidade, né, de estar mostrando realmente ao povo. Eu acho que isso para nós é importante. É um espaço realmente que eu acredito que vai nos proporcionar realmente uma grande divulgação para o nosso produto, para o nosso trabalho da agricultura familiar, sobretudo na questão do produto do café.
A agricultora Simone Andrade de Lima produz cobertores de lã e vai participar da Feira Nacional de Agricultura Familiar com 25 produtos. A ideia de participar da feira surgiu da iniciativa da Federação de Santa Catarina. Para Simone, a feira é uma vitrine importante na divulgação do produto.
A gente sabe que divulgando isso, levando numa feira, com certeza vai ser muito bom. A gente tem esperanças para poder vender talvez para hotel, coisas assim, né? Porque são coisas muito bem feitas mesmo, com a qualidade incomparável.
Francisco André Fiorotti é produtor da cachaça Taraninha do Espírito Santo e vai expor seu produto na Feira de Agricultura Familiar. Sua cachaça é produzida desde 1887 e já é tradição no município de Itarana. Para ele, a feira é uma oportunidade de divulgar sua marca em outros mercados.
Eu estou esperando expor meu produto nacionalmente, né? Mas a expectativa é a melhor possível. A gente vai estar ali a nível nacional, né? Como eu vou estar representando o Espírito Santo, também vai ter pessoas do Brasil inteiro, agricultores de outros estados, os visitantes, né, que vão estar ali conhecendo meu produto também. Então, quer dizer, eu vou estar divulgando nacionalmente meu produto.
A Quarta-feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária vai acontecer entre 4 e 7 de outubro, no pavilhão de exposição do Parque da Cidade, em Brasília.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O projeto de lei da Previdência tem um novo relator na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.
É o deputado Dr. José Pinotti, do Democratas de São Paulo, o antigo PFL. A Contag conversou com o novo relator, que se mostrou sensível à causa dos trabalhadores rurais. Detalhes com a repórter Angélica Córdova.
Para o projeto de lei da Previdência ser aprovado, ele ainda precisa passar por duas comissões antes de ser analisado no plenário da Câmara. É a Comissão de Constituição, Justiça e Tributação e a Comissão de Seguridade Social e Família. Sob a relatoria do deputado Leonardo Vilela, do PSDB de Goiás, o projeto foi aprovado pela Comissão de Agricultura em agosto. Em setembro, a Contag se reuniu com o novo relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, Dr. José Pinotti, do Democratas de São Paulo. Ele substituiu o petista paranaense, Dr. Rosinha, na relatoria do projeto de lei da Previdência. A troca aconteceu por causa da mudança na legislatura, quando são trocados os presidentes das comissões permanentes e indicados novos relatores. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, disse que o deputado Dr. Pinotti se mostrou disposto a contribuir para o andamento da proposta.
Já sentamos com ele para dizer o que é o projeto de lei da Previdência, qual a importância dele para a Contag, principalmente socializando com ele como é que foi a construção desse projeto de lei, o que ele significa para os trabalhadores rurais e principalmente para que a gente possa ter dele, solicitar dele o máximo de prioridade e contribuir conosco nessa articulação na Câmara, no sentido de fazer que a gente vote o requerimento de plenário para que retome a urgência do projeto de lei e a gente possa colocar isso em votação o mais rápido possível.
Em maio foi apresentado um requerimento para que o projeto de lei da Previdência seja votado diretamente em plenário, dispensando a análise nas comissões. Isso garantiria mais rapidez na tramitação do PL. Para Alessandra, o deputado Dr. Pinotti demonstrou compreensão com a pauta da Contag e disse estar disposto em ajudar no que for preciso.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana:
fiscalização liberta 45 pessoas em duas fazendas do Maranhão. Decisão da Justiça do Pará confirma a responsabilidade da siderúrgica sobre as condições de trabalho nas carvoarias.
Na pergunta do trabalhador, saiba que cuidados devem ser tomados na hora de aplicar o agrotóxico. O Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho do Governo Federal libertou 45 pessoas da escravidão em duas fazendas da região leste do estado do Maranhão.
A primeira libertação foi na fazenda Pôr do Sol, no município de Açailândia. Foram libertados 25 trabalhadores rurais, entre eles um adolescente de 15 anos.
Todos eles faziam roço do pasto para o gado e estavam sem receber salário regularmente desde junho. Eles dormiam numa tapera abandonada, sem energia elétrica, nem banheiro.
A Pôr do Sol pertence a Marcelo Testa Baldocchi, que é juiz da vara criminal do município vizinho de Imperatriz. Ele já pagou a rescisão do contrato e os trabalhadores voltaram para suas casas, em outras cidades do Maranhão.
Na segunda fazenda visitada pela mesma equipe, no município de Santa Luzia, mais 20 pessoas foram encontradas em situação de trabalho escravo.
A propriedade se chama Barbosa e pertence a Roberto Barbosa de Souza. Entre os libertados havia 4 adolescentes de 16 e 17 anos. Como na fazenda Pôr do Sol, eles também não recebiam salário regularmente.
O gato, Firmino Bezerra da Silva, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Além de um revólver calibre 38, ele tinha uma espingarda.
O fazendeiro Roberto deve quase R$ 37 mil reais em rescisões de contrato aos trabalhadores, que vai pagar em duas vezes.
Além do crime de trabalho escravo, outros crimes estão sendo investigados na Fazenda Barbosa. Um deles é abuso sexual e o outro, tráfico de drogas.
Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da região que abarca Pará e Amapá reafirmou a existência de vínculo empregatício entre trabalhadores escravos numa carvoaria e a compradora do carvão, a siderúrgica Cimasa.
Com a decisão, a justiça sinaliza que, se a siderúrgica compra sempre de uma mesma carvoaria, ela é, sim, responsável pelas condições de trabalho dessa carvoaria.
Para órgãos de combate à escravidão, a decisão é importante e ajuda a impedir que as siderúrgicas façam uma terceirização considerada ilegal. Eles acreditam que a medida pode gerar um controle maior sobre as condições de trabalho na produção de carvão.
Pergunta do trabalhador: que cuidados eu devo tomar na hora de aplicar o agrotóxico?
O trabalhador deve ler as instruções do veneno ou pedir para que alguém leia antes de começar a preparar a calda. Além disso, os equipamentos de proteção individual devem ser usados tanto na hora de preparar a calda quanto na aplicação do veneno. O pulverizador precisa estar em boas condições e o trabalhador não deve permitir que crianças, animais e pessoas desprotegidas fiquem perto do agrotóxico. Não se deve fazer misturas por conta própria e é importante evitar a aplicação do agrotóxico nas horas mais quentes do dia ou quando o vento estiver muito forte. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução e reportagem de Beatriz Camargo e Maurício Monteiro e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana!
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343-970 Brasília, Distrito Federal.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O ProDemilho, programa de semente de milho, começou em Santa Catarina e já apresenta resultados positivos para cerca de 2 mil agricultores.
Com esse programa, os agricultores catarinenses já economizaram quase 500 mil reais na compra de sementes do milho para a safra 2007-2008.
É, Fátima, e em mais de 3 anos de safra, os custos de produção podem baixar até 11 milhões de reais. Os detalhes a gente confere com o repórter Bruno Freitas.
O programa de semente de milho Variedade para Agricultura Familiar, conhecido como ProDemilho, implantado em Santa Catarina, permite aos agricultores utilizarem a semente do milho variedade de polinização aberta. Assim, o agricultor pode multiplicar a semente do milho durante 3 anos sem perder a qualidade. Antes do programa, os agricultores precisavam renovar as sementes todos os anos, quando utilizavam a semente de milho híbrido. A EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária em extensão rural de Santa Catarina, desenvolveu um trabalho de melhoramento do milho para fornecer uma semente que possibilite sua multiplicação durante 3 anos. O engenheiro agrônomo e responsável pela área de produção de semente de milho do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar de Chapecó, em Santa Catarina, Celso Dalpiva, ressaltou a diferença entre o milho híbrido e o variedade.
O milho híbrido ele tem que comprar todo ano, porque se ele pegar, multiplicar essa semente de híbrido, seguramente ele vai ter uma queda de uns 20% na produção. Se eu vou plantar o híbrido no segundo ano, terceiro ano, eu vou tendo um cruzamento dentro das mesmas famílias, que chamamos de consanguinidade. Isso começa a ver reflexo na parte genética dele, né? Esse aspecto não ocorre no milho variedade.
Celso Dalpiva explicou a importância da parceria da EPAGRE com os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Santa Catarina e lembrou que a produtividade aumentou no estado.
Nós começamos com uma produção de 1.570 sacos. Uma observação, toda a produção nossa é embalada em saco de 10 quilos. No ano seguinte produzimos 3.600 sacos, no terceiro ano 4.200 sacos e na safra 2006-2007 agora 18.000 sacos 10 quilos. E toda ela foi comercializada e neste ano tendo a parceria importantíssima e imprescindível dos sindicatos trabalhadores rurais ligados à Federação Trabalhadores Rurais de Santa Catarina, que colaboraram com a EPAGRE para que a semente chegasse ao maior número possível de agricultores.
O Prodemilho tem o objetivo de aumentar a produtividade do milho, reduzir os custos de produção nas lavouras e melhorar a renda dos agricultores familiares de Santa Catarina. O programa prevê a multiplicação de sementes de milho, a compra de sementes pelos próprios agricultores e a seleção de alguns deles para produzirem as sementes de milho em cada município. O presidente da Federação de Santa Catarina, Hilário Gottlieb, acredita no aumento da safra no ano que vem.
No próximo ano, deveremos ter mais de 100 mil sacas de sementes feitas pelos agricultores. Sem contar que essa semente, variedade do Epagre, é uma semente que, se, por exemplo, der uma seca no período de floração, ele tem uma viabilidade e uma sustentabilidade maior que qualquer semente híbrida. Então, com isso, nós, com certeza, teremos uma sustentabilidade maior para os nossos agricultores familiares.
O Prodemilho também prevê a organização dos agricultores em torno de uma cooperativa para a produção e comercialização de sementes de milho variedade e de outras espécies de grãos.
A gente encerra o programa de hoje com a romântica Roberta Miranda. A música, composta por ela, é Vá com Deus.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência.
viver.